Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso inaugura ano legislativo com mensagens dos três poderes sobre harmonia entre as instituições. Rodrigo Pacheco defende união suprapartidária pelo desenvolvimento do país. Senado define membros da mesa que vão dirigir os trabalhos da casa nos próximos 2 anos. Boa noite. O Congresso está de volta aos trabalhos legislativos. Após a eleição dos membros das mesas da Câmara, dos deputados e do Senado, o Congresso inaugurou o ano legislativo em sessão na tarde de hoje. Na cerimônia, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, lembrou dos últimos acontecimentos com invasões às sedes dos três poderes e disse que o Executivo, Legislativo e Judiciário devem dirigir a sociedade para o caminho do respeito às divergências. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Em seu discurso de abertura dos trabalhos do Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, defendeu que a pacificação da sociedade não será possível sem que antes haja harmonia entre as instituições.
Precisamos ser exemplos de convivência pacífica entre pessoas divergentes. Devemos mostrar aos brasileiros que discordar não significa odiar e que cada ponto de vista tem seu valor no processo de busca do bem comum.
Pacheco também reforçou a necessidade de que o Parlamento centre sua atuação em 3 pilares essenciais: a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Para o presidente, é dever do Congresso proteger e fortalecer o Sistema Único de Saúde e trabalhar pela redução das desigualdades sociais. Ele também argumentou que seja dedicado uma maior atenção ao tema da educação.
Nada pode faltar à geração de 0 a 18 anos do Brasil. A educação é fator essencial para a propagação do respeito e da tolerância. País dividido não cresce. Portanto, tenhamos nós, parlamentares, responsabilidade.
Pacheco defendeu ainda o combate à desinformação e o incremento dos mecanismos de transparência dos dados públicos.
Também em mensagem ao Congresso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu diálogo e harmonia com o Legislativo. No texto, o presidente reforçou que o consenso é essencial para a reconstrução do país. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
A mensagem de Lula ao Congresso foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente da República prometeu diálogo permanente e trabalho harmônico com o Congresso Nacional, reforçando que a busca do consenso é essencial para a reconstrução do país. Na mensagem, lida pelo primeiro secretário da Mesa do Congresso, o deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, Lula elogiou 2 demonstrações de compromisso com o povo brasileiro, a aprovação da PEC da transição e a rápida reação ao ato golpista de 8 de janeiro.
Reafirmo o compromisso de defender e fortalecer nossa democracia, respondendo ao terror e à violência com a lei e suas consequências. Reitero minha convicção de que o povo brasileiro rejeita a violência. Ele quer paz para estudar, trabalhar, cuidar da família e ser feliz. E as oportunidades para construir um futuro digno para si e para as gerações que virão.
Nas votações no Congresso, citou como prioridade das primeiras semanas a votação das medidas provisórias editadas por ele, como a de reestruturação dos ministérios e a do complemento do Bolsa Família. Na economia, Lula disse que irá mandar ao Congresso uma nova política de valorização do salário mínimo, a ser proposta por uma comissão até abril deste ano. Na área da saúde, o presidente destacou a farmácia popular, a ampliação de oferta de atenção especializada, com diminuição de filas para exames e procedimentos, e também a retomada das campanhas de vacinação.
O papel constitucional da Corte Suprema, a harmonia entre os poderes e a defesa da democracia foram os destaques da mensagem do Judiciário ao Congresso Nacional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, participou da abertura da sessão legislativa de 2023. Repórter Janaína Araújo.
A mensagem do Poder Judiciário, lida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, apontou o fortalecimento das instituições máximas dos três poderes após os ataques de 8 de janeiro. Ela destacou que, respeitando a harmonia e a independência dos outros poderes, o Supremo continuará vigilante em 2023 na defesa do Estado Democrático de Direito. Ao lembrar que o STF não age de ofício, mas somente quando provocado por autoridades autorizadas pela Constituição, Rosa Weber foi aplaudida quando ressaltou que a Corte é a responsável pela defesa dos princípios da Carta Magna.
A guarda da Constituição, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, não me canso de repetir, cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Na avaliação de Rosa Weber, a participação do Poder Judiciário na abertura do ano legislativo fortalece a interação harmônica entre os poderes. A presidente do STF classificou como resposta fundamental aos atos de vandalismo a manutenção dos trabalhos institucionais nas sedes dos três poderes, além das ações para reparar os danos ao patrimônio público e para responsabilizar os causadores.
O Senado definiu hoje os 2 vice-presidentes e 4 secretários para os próximos 2 anos. Os 4 suplentes de secretários serão escolhidos em outra sessão. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores elegeram, em processo eletrônico, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, para a primeira vice-presidência, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, para a primeira secretaria, o Everton, do PDT do Maranhão, para a segunda secretaria, Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, para a terceira, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, para a quarta. Wilder Moraes, do PL de Goiás, chegou a anunciar que disputaria a segunda vice-presidência, mas a candidatura foi retirada. Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, acabou eleito para a segunda vice-presidência.
Esse gesto, esse momento feito pelo senador Wilder, demonstra que nós vamos iniciar a próxima legislatura esquecendo eleições, esquecendo passado, mas sim buscando o que nós fazemos. Acordos positivos, propositivos e, de forma unida, fazer com que o Senado seja mais forte.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse hoje que não vai mais renunciar ao mandato e nem se afastar da política, como havia anunciado ontem à noite. Duval tornou público um encontro em dezembro com o então presidente Jair Bolsonaro e o então deputado Daniel Silveira, no qual, segundo ele, foi discutida a possibilidade de uma gravação clandestina do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Quem conta os detalhes é Celso Cavalcante.
De acordo com Marcos Duval, durante a conversa, Daniel Silveira sugeriu que o senador se encontrasse com Alexandre de Moraes e, utilizando um equipamento de gravação, registrasse em áudio o ministro do STF, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, admitindo ter ultrapassado as linhas da Constituição em alguns dos processos por ele conduzidos. Ao tornar público o episódio, no qual, segundo ele, o então presidente da República não se pronunciou, Duval chegou a dizer que renunciaria ao mandato de senador. Nesta quinta-feira, porém, afirmou ter tomado a decisão de cabeça quente.
Os meus parceiros me impressionaram, me pedindo para ficar, e minha filha também pediu para ficar, então eu estou repensando.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que, pela participação direta do ex-presidente da República, o episódio relatado por Marcos Duval é extremamente grave e exige o acompanhamento rigoroso do Congresso. Também o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a apuração do caso, mas avaliou que a situação narrada por Duval não configura crime.
O Senado fez hoje uma homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira aos 73 anos em decorrência de complicações de um câncer. Senadores destacaram o protagonismo da primeira mulher negra que atuou na TV Globo desde 1970. Repórter Érica Christian.
Por iniciativa do senador Everton, do PDT do Maranhão, o plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira aos 73 anos de idade. Ao manifestar o pesar do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco destacou o protagonismo e o legado de Glória Maria.
Nesse momento muito triste, de fato, é um ícone do jornalismo que rompeu barreiras, que significou muito para o Brasil e para o povo brasileiro.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que Glória Maria também foi um ícone contra a discriminação racial.
Ao ser barrada em um hotel sob a justificativa de que era negra, ela foi também a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos, que tornou a contravenção a discriminação. discriminação racial baseado nesse fato.
Desde 1970, na TV Globo, Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional, fez matérias em mais de 100 países, atuou em coberturas especiais e entrevistou dezenas de celebridades.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.